Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 12 de maio de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que destina parte da arrecadação das multas de trânsito para custear CNH de pessoas de baixa renda. Parlamentares defendem limites para as multas por remarcação ou cancelamento de bilhetes aéreos. Grupo da Reforma Tributária deve apresentar o relatório até 5 de junho na Câmara. Câmara aprova pensão vitalícia aos ex-combatentes do chamado Batalhão de Suez, integrante de tropa de paz da ONU nos anos 50. Câmara aprova projeto que destina parte da arrecadação das multas de trânsito para custear CNH de pessoas de baixa renda. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que direciona parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito para que pessoas de baixa renda tirem sua carteira de motorista. O projeto, apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, foi alterado pelo relator, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Ele acrescentou o financiamento da Carteira Nacional de Habilitação para os Motoristas de Baixa Renda à lista de destinação de recursos das multas já prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Essa lista já tem outras ações a serem custeadas pelas multas, como a sinalização, policiamento, fiscalização, renovação da frota e educação de trânsito. Para Alencar Santana, destinar parte da receita das multas para custear o processo de habilitação, que engloba as taxas e demais despesas relativas à CNH, vai ampliar o mercado de trabalho para pessoas de baixa renda.
Um projeto de muita envergadura social, porque visa garantir aquelas pessoas que porventura não tenham condições de pagar as taxas e os custos para poder tirar sua carteira de habilitação. E todos nós sabemos que sem ela as pessoas não podem dirigir dentro da lei. E muitas vezes essas pessoas ficam sem condições de acessar determinado mercado de trabalho que tenha essa exigência.
Para ter direito aos recursos, a pessoa interessada terá que estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a medida.
Eu diria que ele, de alguma maneira, democratiza o direito à mobilidade urbana na ótica dos trabalhadores que nos conduzem. Dá uma destinação exata, rubricada, dos recursos de multas. A gente vai destinar o recurso das multas para os trabalhadores de baixa renda, que estejam no CAD Único. É muito meritório.
O projeto que direciona parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito para que pessoas de baixa renda tirem sua carteira de motorista seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova pensão vitalícia aos ex-combatentes do chamado Batalhão de Suez, integrante de tropa de paz da ONU nos anos 50. E o repórter Marcelo Larcher nos conta como vai funcionar.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que concede pensão especial vitalícia aos ex-integrantes da tropa brasileira conhecida como Batalhão Suez, uma missão da ONU encarregada de manter a paz em um conflito entre o Egito e uma coalizão formada por Inglaterra, França e Israel pelo controle do Canal de Suez em 1956. As forças de paz enviadas para evitar o conflito foram agraciadas com o Prêmio Nobel da Paz em 1988. A pensão dos ex-militares brasileiros será de 2 salários mínimos mensais e só terão direito aqueles que comprovarem renda mensal não superior também a 2 salários mínimos. Eles terão de comprovar ainda ter participado da operação militar. O interessado em receber a pensão deverá fazer a solicitação à Defensoria Pública da União e o processo deverá ser concluído e julgado em no máximo 45 dias, sem custos. Já o pagamento, de acordo com a proposta, deverá sair em no máximo 30 dias após a conclusão do processo. O projeto prevê ainda reajustes anuais em janeiro, de acordo com a variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, ou do índice que reajusta as aposentadorias do INSS. A relatora do projeto, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que a pensão vitalícia faz justiça a brasileiros que não tiveram o devido reconhecimento pelo Estado. Segundo ela, os militares que participaram da tropa foram dispensados do Exército assim que retornaram ao Brasil, depois de servirem mais de um ano em uma das regiões mais perigosas do mundo.
Essa é uma luta de muitos anos. Os heróis do Batalhão de Suez já têm mais de 80 anos, todos eles, foi uma luta da década de 50, já receberam o Prêmio Nobel em 1988, Prêmio Nobel da Paz, são reconhecidos no mundo e vêm lutando por essa pensão vitalícia há muitos anos, e muitos deles já faleceram, deixaram suas famílias sem proteção.
O projeto que concede pensão especial vitalícia de 2 salários mínimos mensais aos ex-integrantes da tropa brasileira conhecida como Batalhão Suez, seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Parlamentares defendem limites para as multas por remarcação ou cancelamento de bilhetes aéreos. Em audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, representantes das empresas aéreas e da ANAC ouviram cobranças e reclamações pelo alto custo nas taxas. E a repórter é Lara Raj.
Deputados da Comissão de Defesa do Consumidor reclamaram do custo de remarcação e cancelamento de passagens aéreas em audiência pública na Câmara dos Deputados. Eles apontam ainda que as companhias não cumprem o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor, que prevê devolução dos valores pagos ao consumidor que se arrepende de compra feita pelo telefone ou pela internet em até 7 dias. Além disso, os deputados afirmaram que há conflito entre esse dispositivo do Código e resolução da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, prevendo que a empresa deverá restituir integralmente o valor pago pela passagem quando o passageiro desistir do voo em até 24 horas após a compra, desde que seja pelo menos 7 dias antes do voo. Vários deputados destacaram que o Código está acima da resolução e o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Jorge Brás, do Republicanos do Rio de Janeiro, pediu que as empresas e a ANAC cumpram a lei. O deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, que pediu o debate, disse que tentou remarcar um voo, mas o valor da multa e da remarcação representava quase o dobro do valor da passagem, valendo mais a pena comprar um bilhete novo. Marinho ressaltou que o setor aéreo lidera o ranking de denúncias do site Reclame Aqui, que recebe reclamações de consumidores sobre empresas e serviços, e disse que muitas vezes a resposta não é dada no tempo previsto na regulamentação, de 7 dias.
Além do alto custo para remarcar ou cancelar as passagens, o consumidor também tem dificuldades para fazer esse cancelamento, pois não recebe as corretas orientações. O que as empresas estão fazendo para resolver essas questões juntos aos clientes? É só abrir aí novamente no Reclame Aqui, que a falta de informação é um negócio triste.
De acordo com o diretor executivo do PROCON de São Paulo, Wilton Ruas, cerca de 80% das reclamações recebidas no órgão sobre o setor referem-se ao não cumprimento do direito de arrependimento pelas empresas e à multa excessiva por remarcação de passagem. Segundo ele, as empresas em geral cobram até 100% do valor da tarifa para remarcação de passagem no caso de compra de bilhetes promocionais e isentam os passageiros de pagar as taxas de remarcação apenas no caso de compra de passagens mais caras. Mas Ruas destacou que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, devem ser nulas as cláusulas contratuais com obrigações consideradas abusivas para o consumidor.
É o entendimento, portanto, do PROCON que a empresa aérea não pode reter, por exemplo, 100% do valor cobrado na passagem. Porque um contrato que estipula a perda total do valor pago sem a usufruição do serviço, ele deve ser considerado abusivo na leitura do PROCON.
Representante da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, Jurema Monteiro, defendeu, por sua vez, a política de liberdade tarifária hoje vigente e garantiu que as empresas seguem o regramento do setor. Segundo ela, dados do portal consumidor.gov mostram que no quarto trimestre de 2022 houve queda de 44% no número de reclamações do setor em relação ao quarto trimestre de 2021. Além disso, houve melhora de 12% na solução das reclamações. Diretor da ANAC, Ricardo Catanã, diz que há uma série de decisões judiciais contrárias à aplicação do direito de arrependimento, previsto no Código de Defesa do Consumidor, para a compra de passagens aéreas e que, para dar alguma garantia ao passageiro, a agência permitiu em 2016 a desistência pelo consumidor até 24 horas após a compra.
Nós não buscamos com isso confrontar ou negar mesmo a vigência ou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma questão que, eu repito, continua sendo objeto de dissenso e que nós que buscamos, e eu acho que o próprio setor que busca segurança jurídica, quer ver isso superado. Então seria interessantíssimo termos uma pacificação, seja via jurisprudência ou aqui mesmo no Congresso.
Na Câmara tramitam algumas propostas que fixam percentual máximo de multa em caso de remarcação de bilhete aéreo, defendidas por alguns deputados. Caso um projeto nesse sentido seja aprovado, a ANAC terá de alterar a regulamentação. Na audiência, apenas o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, defendeu menos regras para o setor aéreo, para que o mercado seja mais atrativo para novas empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
A Frente Parlamentar da Radiodifusão vai trabalhar pela regulação igual para rádio, TV e internet. É o que afirma o novo coordenador do grupo. E a repórter é Maria Neves.
Escolhido o novo coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Radiodifusão, o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, sustenta que a prioridade do grupo será estabelecer as mesmas exigências legais para emissoras de rádio e televisão e para os meios digitais. Outra missão da Frente, segundo o coordenador, será desburocratizar o setor de radiodifusão tradicional. Para isso, conforme Cezinha de Madureira, é necessário atualizar a legislação. Ele lembrou que a lei da radiodifusão é de 1962 e o decreto que a regulamenta de 1967. O parlamentar enfatizou que o principal desafio nesse trabalho será exatamente integrar a legislação de rádio e TV e dos meios digitais, para que todos sejam iguais. Por isso mesmo, na opinião do deputado, é importante aprovar o projeto de lei das fake news, que já passou no Senado e está em discussão na Câmara.
O ponto que nós defendemos principal é que aquilo que é de obrigação do rádio e da TV seja de obrigação das big techs e da internet e de quem publica os seus conteúdos. Por exemplo, hoje qualquer pessoa chega na internet, em qualquer que seja a mídia social, fala o que quiser, não tem ninguém para fiscalizar se é verdade ou não. Aí depois, quando você vai descobrir a fonte, não tem fonte, não é verdade. E aí, quem vai ser responsabilizado por isso? Precisa, de fato, que alguém seja responsabilizado pelo que fala.
Mesma opinião tem o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Carlos Baigorre. Assim como Cezinha de Madureira, Baigorre ressalta que há uma grande assimetria entre as mídias tradicionais e as plataformas de internet. O presidente da Anatel exemplifica que, enquanto rádios e TVs cumprem exigências como responsabilidade editorial e são obrigadas a ter sede no Brasil, as mídias digitais não têm as mesmas obrigações. Apesar disso, ressaltou que competem pelo mesmo público e as mesmas verbas publicitárias. Para Baigorre, também é importante aprovar o projeto de combate às fake news. Da concepção do presidente da Anatel, principalmente depois dos ataques de 8 de janeiro e dos massacres nas escolas, a sociedade brasileira percebe cada vez mais a urgência de algum tipo de controle das redes sociais por parte do Estado.
Com um post ou com uma mensagem nas suas plataformas digitais, eles conseguem alcançar uma quantidade incomparável de brasileiros que você poderia fazer, por exemplo, com os meios tradicionais de jornalismo ou com pronunciamento em TV aberta. Então, essas plataformas têm um poder muito grande na sociedade contemporânea e um poder desse tipo não pode ficar sem nenhum tipo de controle por parte do Estado para garantir que ele não seja usado de forma abusiva.
O novo coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão, Cezinha de Madureira, também se comprometeu a trabalhar pela ampliação da rede legislativa de rádio e televisão. Para o deputado, é importante que a rede promova uma integração com o jornalismo local para aumentar a audiência e incentivar o cidadão a assistir aos debates do Congresso. De acordo com o secretário de Comunicação Social da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, a secretaria trabalha tanto para aumentar o alcance da rede quanto a audiência.
Hoje, os municípios, as capitais, inclusive, não têm uma rádio legislativa que envolve a Câmara Federal, envolve as Assembleias Legislativas, envolve as câmaras municipais. Então, nós queremos ampliar muito, ampliar, portanto, também a audiência disso e, por sua vez, também fortalecer a democracia, porque nós estamos falando de um poder que é democrático, que é onde as pessoas debatem as ideias, independente da sua ideologia.
O presidente da Anatel, Carlos Baigorre, e o secretário de Comunicação da Câmara, Gilmar Tato, tiveram uma reunião recente para tratar do tema. A Anatel se comprometeu a levar a rede legislativa ao maior número de municípios possível. Assim como Cezinha de Madureira, Baigorre considera a rede a melhor forma de combater fake news e desinformação, uma vez que leva ao público os debates e as decisões direto da fonte. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O Grupo da Reforma Tributária deve apresentar o relatório até 5 de junho na Câmara. Na última audiência pública realizada pelo grupo, a representante do Ministério da Fazenda disse que um dos pontos mais complexos do sistema proposto, a devolução de valores à população mais carente, não precisa ser detalhada num primeiro momento. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
O coordenador do GT da Reforma Tributária, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, anunciou que vai pedir ao presidente da Câmara, Arthur Lira, mais 20 dias de prazo para o grupo, prorrogando a apresentação do relatório para 5 de junho. Ele explicou que serão feitos encontros com os governadores e os prefeitos das capitais nos próximos dias e um seminário de 3 dias com as bancadas estaduais na Câmara a partir do dia 22 de maio. Foram feitas 16 audiências públicas e o primeiro encontro com governadores será no dia 19, no Rio de Janeiro, com os dirigentes do Sul e do Sudeste. Na última audiência, o Ministério da Fazenda, por meio da diretora da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, Camila Cavalcante, afirmou aos deputados do grupo que o governo defende a previsão de um cashback tributário na nova emenda constitucional, mas explicou que não é preciso decidir agora se o mecanismo atingirá somente alimentos da cesta básica, nem se beneficiará apenas os mais pobres. O cashback seria a devolução do novo imposto que será criado para compensar, por exemplo, o fim da desoneração para a cesta básica. Camila diz que é importante estabelecer que a devolução de imposto será a mais rápida possível. A diretora explicou ainda que existem modelos com cashback e desoneração, ou seja, alíquotas mais baixas. O deputado Reginaldo Lopes diz que o cashback deve funcionar melhor que a desoneração.
Benefícios fiscais, na verdade, não chegou até os mais pobres e também não chegou até os preços. Isso tem dados, estudos que comprovam o que eu estou falando. Isso, na verdade, parou e concentrou riqueza na mão de algumas centenas de bilionários ou de centenas de famílias, não na mão dos milhões de brasileiros, desses 90 e tantos milhões de brasileiros que estão no Cade Único.
A reforma pretende unificar 5 tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS estadual e ISS municipal, em um novo imposto sobre bens e serviços, cobrado apenas no destino final das mercadorias. Com base nessa ideia, Camila Cavalcante fez uma forte oposição à PEC 46, em tramitação no Senado. Segundo ela, a proposta mantém os 5 tributos e a incidência de imposto sobre imposto, ou acumulatividade. A técnica ainda buscou defender que o agronegócio não terá perdas, porque as exportações serão desoneradas e 90% dos produtores, que são os pequenos, deverão ter tratamento diferenciado. Em relação aos serviços ao consumidor final, Camila diz que 89% estão nos regimes do Simples ou são MEIs e poderão permanecer nas regras atuais. João Carlos Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, condenou a ideia de cashback, que ele chamou de utopia. Para Galassi, é necessário manter a desoneração dos alimentos e diferenciar ricos e pobres no imposto de renda. O economista Gustavo Madi apresentou o estudo da LCA Consultores, que calcula uma alíquota de 22,2% para que o novo IBS arrecade o mesmo que o sistema atual. O governo já falou em 25%. Gustavo explicou que, embora o setor de serviços possa ter uma redução de carga de 26,7% para 21,7%, áreas específicas como saúde e educação privadas teriam aumentos de custos, caso não tenham tratamento diferenciado. Em defesa da PEC 46, o economista Alberto Macedo afirmou que calculou uma alíquota de equilíbrio de 29% para o novo IBS. Segundo ele, muitos municípios vão ter perdas com a mudança da cobrança da origem para o destino e com o que ele chamou de potencial de arrecadação do ISS com a ampliação da base de serviços nos próximos anos. Outro ponto da reforma discutido na audiência foi a criação do imposto seletivo, que seria um tributo para sobretaxar produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Hoje, já existe uma sobretaxa de IPI para bebidas e cigarros. O Ministério da Saúde vem defendendo a ampliação da sobretaxação para bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados. Pelo Ministério, Letícia Cardoso diz que as mortes por doenças como câncer e diabetes estão crescendo e um dos motivos é a má alimentação. Mas João Dornelas, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, diz que a entidade defende uma dieta equilibrada e que o conceito de alimento ultraprocessado seria controverso.
Sempre dizendo, inclusive, que dentro de uma dieta equilibrada tem lugar para tudo, tem lugar para todos os alimentos. Mas, infelizmente, no Brasil, há um tempo atrás, cunhou-se uma expressão, um termo, né, que é o ultraprocessado, e a gente sabe que tem grupos de pressão que vêm aqui no parlamento fazer pressão para que esses ultraprocessados paguem mais impostos aqui.
Dornelas diz que a indústria fez acordos com o governo para a redução de componentes como açúcar e sódio nos alimentos e para uma nova rotulagem que indica produtos com altos teores desses componentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Debatedores destacaram na Câmara a importância da articulação entre União, Estados e Municípios nas políticas públicas de educação. Acompanhe os detalhes com Cláudio Ferreira.
Participantes de seminários sobre o Sistema Nacional de Educação, promovido pela Comissão de Educação da Câmara, afirmaram que a implantação do sistema, com a cooperação entre União, Estados e Municípios, é o caminho para garantir a universalização do acesso ao ensino de qualidade, respeitando a diversidade do país, mas procurando superar as dificuldades provocadas pelas desigualdades regionais. O projeto que institui o Sistema Nacional de Educação prevê a integração das políticas públicas, desde a fase de planejamento até a de avaliação, por parte de estados e municípios sobre a coordenação da União. Leis específicas criarão os sistemas estaduais e municipais. Logo na abertura do seminário, a deputada Socorro Nery, do PP do Acre, uma das parlamentares que pediu a realização do debate, fez um histórico da discussão sobre o Sistema Nacional de Educação, que vem desde 1996, quando entrou em vigor a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela relacionou as propostas legislativas e os resultados de fóruns da sociedade civil. Todas as proposições que estão na Câmara estão sendo examinadas juntamente com o projeto do Senado. As propostas estão em regime de urgência, o que significa que podem ser votadas diretamente pelo plenário da Câmara. Mas ainda é preciso ter um relator para o texto.
Aqui nós teremos possibilidade de fazermos contribuições em conjunto para que o relator designado possa, então, apresentar um substitutivo que contemple as necessidades das mudanças ocorridas na educação, tanto da educação básica quanto da educação superior, para finalmente termos, ainda neste ano de 2023, finalizada a discussão e a iniciativa legislativa em projeto de lei complementar do Sistema Nacional de Educação.
Entre os princípios do sistema estão a educação como direito social, a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, a equidade na distribuição de recursos e a gestão democrática, tudo em consonância com planos decenais de educação. O próximo Plano Nacional de Educação vai vigorar a partir de 2024. Aberson de Souza, representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação, pediu atenção especial para as particularidades do sistema, como a educação das comunidades tradicionais e da população rural, dando um exemplo de como a falta de articulação pode resultar em problemas, como o que está afetando o transporte escolar.
Nós temos um novo ensino médio com ampliação de carga horária, com 1.000 horas, e temos um ensino fundamental, que tem a sua carga horária menor. E com isso, em alguns estados, em alguns municípios, nós estamos tendo um conflito na logística de transporte. E essa logística de transporte, que muitas vezes é realizada pelo município, muitas vezes é realizada pelo estado, nos trouxe aí uma dificuldade, principalmente para o ensino do campo, para o ensino do interior.
O representante do Ministério da Educação, Armando Simões, destacou a forte desigualdade em termos de recursos, acesso e resultados. E alertou que é preciso criar um grau de unidade na diversidade para que ela não se converta em diferenças de acesso e aprendizagem. Para Gustavo Balduino, secretário executivo da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a lei que cria o Sistema Nacional de Educação é a mais importante depois da que estabeleceu a Lei de Diretrizes e Bases. Mas ele salienta que é um entrave político para sua implementação.
É impossível fazer um sistema, ou muito difícil, que junte entes autônomos cuja condição necessária desse sistema é cada abrir mão um pouco da sua autonomia. Esse é o debate político central. O que os estados, o município e a União vão abrir mão da sua autonomia para que haja uma concertação chamada Sistema Nacional de Educação? Essa é a grande construção política que deve ser feita nessa comissão. E por esta razão é que até hoje não se conseguiu construir um sistema nacional, porque ninguém acha oportuno abrir mão da sua autonomia no nosso pacto federativo.
Durante o seminário na Comissão de Educação da Câmara, o representante da Federação Nacional das Escolas Particulares, Eugênio Cunha, pediu que as instituições privadas sejam incluídas nas discussões e tenham participação nos conselhos de educação. Ricardo Tonassi, do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, sugeriu uma unificação do papel dos conselhos, com a garantia de autonomia de atuação. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Muito bom dia para você, ótimo final de semana, até o nosso próximo encontro na segunda. Até lá.
Câmara é notícia.